A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 9, nos diz assim: O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu quero ler novamente esse versículo na versão Almeida Revista e Atualizada, só para que haja maior clareza na nossa compreensão e também para que os irmãos percebam bem o propósito da leitura e da nossa reflexão. Diz assim na versão Almeida Revista e Atualizada: Ponham em prática o que vocês aprenderam e receberam de mim. Ponham em prática tanto as minhas palavras como as minhas ações. Isso é muito interessante e diz respeito também, né, à educação cristã. Existe uma relação íntima entre a educação cristã e a igreja, uma relação produtiva. Igreja e educação, igreja e ensino são coisas inseparáveis. É interessante porque as duas maiores religiões do mundo, as religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, elas são fundamentadas pela educação e pelo ensino. E o texto aqui nos diz com clareza que tudo que for aprendido deverá ser levado em prática. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é essencialmente prático. Por exemplo, lendo o Sermão do Monte, a gente percebe que se nós obedecêssemos, se nós assimilássemos, fixássemos as palavras de Jesus do Sermão do Monte e as praticássemos, nós seríamos crentes maravilhosos, excelentes. Nós seríamos realmente crentes fiéis a Deus, crentes mais maduros, mais seguros, mais prósperos, justamente porque estaremos colocando em prática o que nós aprendemos ali no Sermão do Monte. Um grande educador norte-americano que viveu na segunda metade do século XX, do século passado, chamado John Dewey, ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim, olha: educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida. E é verdade, porque hoje em dia a educação brasileira, ela sempre visa o futuro. Então os jovens, eles se graduam e pensam em fazer pós-graduação e fazer mestrado, doutorado, mas eles acabam não se profissionalizando, ou seja, eles não sabem fazer quase nada na prática. Assim como a escola deve representar a vida prática presente do cotidiano, os ensinos bíblicos ministrados na igreja precisam sair do campo teórico para o prático. Ou seja, todos os conteúdos de ensino que nós pregamos, que nós ensinamos na igreja, na escola dominical ou em outros setores de ensino da igreja, devem despertar nos nossos alunos, nos membros das nossas igrejas, motivação para mudança de comportamento. Ou seja, é necessário mudar o comportamento. E a palavra aprender, nos dias de hoje, tem exatamente esse sentido, o sentido de mudança de comportamento. Jesus certa vez estava ensinando e lá estavam os escribas, os fariseus, os homens religiosos, e ele dizia assim, olha: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então não basta simplesmente ouvir a palavra, é necessário aprender a palavra de Deus. E aprender significa mudar o comportamento. Quando se aprende de fato a palavra de Deus, e não apenas a ouvimos, o que acontece? A conversão, ela acontece de forma definitiva, de forma perene. E isso é muito interessante. Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro também, ele dizia o seguinte, que fixar, compreender, exprimir verbalmente um determinado conhecimento, ainda assim, não é tê-lo aprendido, porque aprender é ganhar um novo modo de agir. Por isso que é interessante que as pregações em nossas igrejas sejam expositivas, sejam didáticas, devem ter excelente conteúdo bíblico. Para quê? Para que no dia seguinte, os ouvintes das nossas pregações, das nossas mensagens, tenham em que refletir, em que pensar. Ao longo da semana seguinte, eles têm o que pensar para poder Deus agir, o Espírito Santo agir, e essa pessoa poder mudar de comportamento, ou seja, essa pessoa poder ser de fato transformada, regenerada pelo poder da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o educador cristão, e quando eu falo educador cristão, eu não estou me referindo somente àqueles professores meros técnicos do conhecimento, professores formados, graduados, ou mesmo apenas os professores da escola dominical. Eu imagino que todo crente, não é? Pelo menos deveria ser um discipulador. Ou seja, todo crente é um educador. Nós somos educadores cristãos. Então, todo educador precisa estar ciente de que todo o ensinamento bíblico ministrado na igreja está naturalmente carregado de realidade e senso prático. Justamente por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: olha, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Tanto as minhas palavras, e não são só as palavras, tanto as minhas palavras como as minhas ações, ou seja, observe o que eu faço. O que eu falo, eu pratico, eu ponho em prática. Os fariseus, os saduceus, os homens religiosos do tempo de Jesus tinham muitas dificuldades de colocar as coisas em práticas, e eles valorizavam mais as tradições humanas, as tradições do judaísmo, do que a própria lei, do que a própria palavra. Jesus os advertiu várias vezes sobre isso. Teve uma vez que os fariseus observaram que os discípulos de Jesus, quando iam comer, não praticavam aqueles rituais da tradição. Não lavavam as mãos, não lavavam os pés, nem o rosto. E eles reclamaram com Jesus, dizendo: olha, os seus discípulos não seguem a tradição. E Jesus então os advertiu: olha, vocês valorizam mais as tradições do que a própria lei. O que está escrito lá na lei? Jesus disse: olha, honrar pai e mãe. E quem não honrar o pai e a mãe vai pagar com a própria vida, não é verdade? Só que aqueles fariseus, o que eles faziam? Dizia a tradição que era necessário que eles entregassem uma determinada oferta chamada de corbã aos sacerdotes, e que fazendo isso eles estariam livres da responsabilidade para com seus pais, não é? Então eles cumpriam exatamente o que dizia a tradição, mas se esqueciam do mandamento do amor. Eles entregavam a oferta corbã aos sacerdotes e se sentiam assim livres da responsabilidade para com seus pais e os abandonavam nas ruas, ao relento, passando fome, necessidade, mas se justificavam porque haviam cumprido aquela tradição, aquela lei. E Jesus advertiu: eles não honravam pai e mãe na verdade, não é? O que Jesus queria dizer aqui é que as pessoas precisam praticar a lei. Tudo que está na Bíblia deve ser praticado. Tudo que está no Evangelho deve ser praticado. As pessoas, de certo modo, fazem isso hoje, não é? Atualizando aqui essa questão, quantas vezes alguns filhos entregam os pais para os asilos, e lá eles têm todas as condições, as melhores condições, os melhores alimentos, vestimentas, atendimento, assistência e tudo, e se justificam: olha, eu coloquei o meu pai, a minha mãe, no asilo, eles estão muito bem assistidos, eu não tenho mais responsabilidade com eles. Só que esses pais, esses velhinhos, queriam mesmo estarem na casa dos próprios filhos, recebendo o aconchego e o amor deles. Então, isso que é evangelho na prática. E qual o papel da igreja, então, na educação cristã? É uma reflexão muito interessante que a gente faz, porque a educação cristã não envolve somente professores, mestres, não. Envolve a todos nós. Todos nós temos compromisso e temos uma missão com a educação cristã na igreja. O principal papel da igreja em relação à educação cristã é promover o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo e através do ensino. Em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: seria bom se vocês acompanhassem em suas Bíblias, abram suas Bíblias para acompanhar, ok? Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, fazei discípulos. Olha, fazer discípulo aqui é natural, que inclui intrinsecamente o ensino. Fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É muito interessante esse texto. Esse texto faz parte da grande comissão que Jesus nos deixou antes de ascender aos céus. Antes de ascender aos céus, ele nos deixou essa comissão. Só que essa grande comissão aqui, ela tem dois lados: ide pregai e ide ensinai, não é? E a gente pode dizer também que a missão da igreja, ela deve ser levada a cabo principalmente através do processo da educação cristã. Porque nós devemos ir e ensinar. A grande comissão tem dois lados, mas durante muito tempo a igreja desprezou o lado do ensino. Nós pregamos ao longo de muitos anos, enchemos, lotamos as nossas igrejas, mas desprezamos o lado que Jesus também nos ensinou na grande comissão, que é ensinar. Portanto, meus queridos irmãos, a verdadeira natureza da educação cristã é obviamente missionária. Sim, missionária, porque nós devemos ensinar a todas as nações. A frase que nós lemos agora há pouco, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, nos convoca a um processo vitalício de crescimento no discipulado, claro, não é? Todo crente tem a responsabilidade de discipular, mas também na ação cristã. Notem bem uma coisa, olha, a frase diz: ensinando-os a guardar. Não é ensinar de qualquer jeito a palavra de Deus, mas é ensinar, 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 até que o nosso aluno, nosso discípulo, o membro da nossa igreja, consiga assimilar, praticar e obedecer a palavra de Deus. Ensinando-os a guardar. Isso é super interessante e também nos leva a refletir sobre um texto muito importante que está lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 19. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para sublinharem algumas coisas aqui que eu quero destacar. Esse texto diz assim, olha: e o terá consigo. O terá o quê? Terá o livro da lei, a palavra de Deus. E nele lerá todos os dias da sua vida. Não é para ler a Bíblia somente aos domingos nos cultos, né? Nem no sábado à noite. Não. Nem na segunda, apenas na terça, na quarta. O texto diz aqui, um texto do Antigo Testamento, e o lerá todos os dias da sua vida. E o texto coloca aqui três objetivos, né, muito claros, separados pela preposição para. A preposição para aparece três vezes. Eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia essas três vezes que aparece essa preposição. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. Vocês poderiam me perguntar, mas pastor, aprender a temer? Quer dizer que a gente pode aprender a temer? Temer é um aprendizado, existe um aprendizado aqui? Sim, tem pessoas que não temem a Deus de jeito nenhum, justamente porque não aprenderam a temer. E como é que se aprende a temer? Lendo a palavra de Deus diariamente, tendo comunhão, tendo contato com a palavra de Deus. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, aparece o para novamente aqui, olha, sublinhe aí na sua Bíblia. Para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos. Então nós temos aqui, olha, ler a Bíblia todos os dias para aprender a temer e aprender a temer para guardar. E o texto continua, para cumpri-los. Então percebam bem aqui a sequência, olha, ler a Bíblia todos os dias para aprender a temer para guardar e guardar para cumprir. Tem crentes que não têm temor a Deus porque não têm comunhão diária com a palavra de Deus. E eles, diante de uma tentação real de Satanás, eles não conseguem se lembrar de algum texto confortante ou algum texto que lhes sirva de proteção, né, de ânimo para vencer a tentação, porque não guardaram nada. Não tem nada guardado nem no coração nem na mente. E não guardando, claro, não consegue cumprir. E o objetivo é sempre cumprir, conforme escreveu Tiago no capítulo 1 e versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então percebam bem que o objetivo é sempre cumprir. O evangelho é essencialmente prático. Tudo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, deve ser praticado dia a dia em nossas vidas. Essa ordem de Jesus compreende, na verdade, três aspectos, né, da salvação. Esta ordem que nós lemos ali em Mateus 28, 19 e 20. Primeiro é o anúncio de boas novas da salvação. Segundo, a confirmação da aceitação da salvação pelo batismo. O batismo não confirma a salvação, mas confirma e serve de testemunho para dizer que você aceitou a salvação. E depois o desenvolvimento da salvação através do ensino. Há pessoas que não se preocupam em desenvolver a sua salvação. Nós recebemos a salvação de Cristo gratuitamente, mas é necessário que ela seja desenvolvida. E esse desenvolvimento acontece através do estudo denodado, dedicado das Sagradas Escrituras, através dos ensinamentos. O texto diz assim, olha, de Filipenses capítulo 2 e versículo 12, efetuai, outra versão diz, operai, ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é estática, embora tenhamos recebido a salvação gratuitamente, ela precisa ser desenvolvida. Como ela vai ser desenvolvida? Através do ensino constante da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim, olha, crescei no conhecimento, olha, no conhecimento, não na informação. Algumas pessoas se contentam apenas com algumas informações que recebem na igreja, através das pregações, dos ensinamentos, mas não fazem como os crentes bereanos, não é? Que apesar de terem recebido dos apóstolos diretamente a palavra de Deus, eles iam lá na fonte procurar saber se era aquilo mesmo. Então muitas pessoas se contentam apenas com aquilo que dizem acerca da palavra de Deus. Mas o texto diz que nós devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o que significa conhecimento? Conhecimento significa que a gente precisa transformar as informações que nós recebemos através da Bíblia Sagrada em conhecimento. Como que se transforma as informações em conhecimento? Praticando a palavra de Deus. À medida que a gente vai praticando todas as informações que recebemos através das pregações, através dos ensinamentos à palavra de Deus, nós estamos praticando, crescendo, se desenvolvendo, e aí é claro que nos tornamos crentes cada vez melhores e fiéis a Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.
Tudo começou com um fiel.